Fernanda Lima, bom dia, tudo bem, como estamos?
Bom dia pra vocês, como é que tá a coisa?
Tudo bem,
seja
tudo tranquilo.
Seja bem-vinda mais uma vez.
Obrigada pelo convite, pela insistência.
É, insistimos de verdade.
Lisiele Zanquetin, né, essa produtora maravilhosa que faz acontecer aqui na Rádio Gaúcha.
Fernanda, quando tu pega assim, num programa de rádio que tem três pessoas do Rio Grande do Sul, o sotaque te acalenta? É, te leva de novo pro teu passado, tu, de
ou
cara
te dá
já.
Nojo.
É, ou daqui a pouco, né, te dá nojo, como a gente fala aqui. Como é que é exatamente se lidar com esse sotaque?
Ah, eu gosto. Na verdade, todo mundo aqui em São Paulo acha que eu tenho um sotaque muito forte, né? E eu acho também que eu tenho, mas aí quando eu escuto vocês, eu vejo que o meu já tá neutro.
Não, mas o teu é forte. O teu é forte.
É,
forte.
É, ela manteve, ela chama de tu ainda, né? Né, é, Fernanda? É tu ainda mantém.
Claro, não tem como mudar, né?
Fernanda, a gente, é, obviamente, né, que o principal assunto que te traz aqui é o teu novo programa, o Bem Juntinhos, né, que teve estreia ontem no GNT. Aliás, Fernanda, já manda o WhatsApp aí, tá? Porque eu entrei agora no Globoplay pra ver de manhã, porque eu não consegui ver ontem, e não tava lá ainda. Então já manda pra produção aí, perguntando onde tá, porque eu já entrei agora pra ver lá. Tá, por favor.
Então tu não assistiu, né? Isso quer dizer que tu não assistiu.
Eu não assisti, peguei três entrevistas.
Assisti.
A Kelly e o Davi assistiram.
Eu
então
me emocionei.
Então eles vão poder falar melhor, entende? Sabe, contigo sobre
então
isso.
Então deixa eu conversar com a Kelly e com o Davi.
Eu vou ficar só assistindo. Só curtindo.
Eu amei e o Davi amou mais ainda. É, o Davi e a Marcinha também, eles assistiram juntos. É. Eu não assisti junto com o meu cônjuge porque ele estava na cobertura do tsunami do Grêmio, que depois a gente pergunta também, né, Fernanda Gremista?
Entendi.
Que é. Mas falando sobre o programa especificamente, né? É, a relação de vocês é uma relação pública, né? As pessoas acompanham e torcem, quase como se fosse novela. Fica feliz, aí o Rodrigo Hilbert constrói um forno, aí o Rodrigo Hilbert... Eu falo, gente, a pessoa maravilhosa da relação é a Fernanda Lima, vocês não estão entendendo, parem de endeusar esse homem... É, porque quem deusa o Rodrigo é o Luciano Potter, esse exatamente que admitiu que tentou assistir o programa. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho disso, como se é bom, se é legal, como é diferente ter um relacionamento que é acompanhado pelo público. E agora, com Bem Juntinhos, vocês dividem algumas coisas, como por exemplo a maravilhosa história do filho de vocês batendo na porta... Porque queria falar. E aí, Potter vive isso, Fernanda, porque ele tem dois filhos pequenos. E aí, foi o Chico, né, que bateu na porta. Você quer contar a história? Foi. Fica melhor, eu acho, né?
Foi. Bom, na verdade, não é uma... Aquela foi uma situação, né? Mas a gente vive isso diariamente, quando a gente tenta se isolar um pouquinho. E às vezes é pra conversar mesmo, né? Às vezes você tem um assunto sério pra trocar com o cônjuge. E acabo não conseguindo, porque eles estão sempre em volta, assim, né? E nesses tempos de pandemia, então, mais ainda. Mas o que eu estava contando ontem é que, às vezes, a gente tenta se recolher, né? Para se olhar nos olhos, para, sei lá, dar um beijo, namorar, né? Transar, essas coisas raras para quem tem filho. E eles, num momento, assim, tá silêncio, vamos embora. A gente vai para o quarto, tranca a porta, né? Se prepara, sei lá, bota uma roupinha, né? Tira o pijama, aquelas coisas. E o que eu contei ontem, né, pra quem não assistiu, é que a gente tá lá, assim, às vezes nem ainda começou, né, tá tentando entrar no clima, assim, de repente eu escuto aquela voz no meio da fresta, assim, parecia que tava dentro do quarto, né, mãe, pai, e a gente falou, não, sai, né, a gente tá aqui numa reunião importante, filho, aquela voz do sério.
Reunião.
E é uma reunião importante.
Sim, pô, aí ele sai, né, mas não entendeu, assim, daqui a pouco ele volta... Na fresta da porta, assim, a gente escuta aquela voz assim, e aí, pai, acabou a reunião? Então, assim, né, eu acho que é uma coisa comum, né, eu não sei como os outros casais fazem. Outro dia eu até falei pro Rodrigo, assim, sabe, a gente vai pra um hotel, a gente pega uma diária num hotel.
Isso.
E vai, como se a gente estivesse viajando, né, já que também não pode viajar, a gente pega o carro, anda 10 minutos, para num hotel, dorme num hotel e tem uma noite legal, porque... É difícil, né?
Fernanda, muito importante a gente saber quantos minutos ele demorou pra voltar pro quarto.
Cara, coisa de 15 minutos, não mais.
Ótimo,
que isso.
Ótimo, tá bom. Ótimo. Então tá muito acima da média, Fernanda. Isso, muito acima da média mundial.
Isso depõe a favor de ti do Rodrigo
Hilbert.
Sem dúvida nenhuma. É, mas sendo que no meio do caminho, nesse caso não teve, mas no meio do caminho tem um choro da neném, né? Tem o outro.
Ah,
você
tem a pequenininha,
tá
Maria.
É mais complicado. É uma coisa engraçada, porque a dica que eu recebi aqui foi uma dica da sogra, que é a seguinte: botem uma chave na porta do quarto de vocês.
Pá, isso é o mínimo, né?
Azar deles, porque não tinha chave aqui, né? E aí, então é uma chave. Bom, Fernanda, a Kelly fala de...
Mas deixa eu te falar uma coisa, só um adendo. Por acaso, ontem eles estavam assistindo ao programa, então agora eles já sabem que a tal da reunião não existe, entendeu? A gente foi deflagrado. Vixe,
Maria. Assim. É verdade.
Quando eles baterem na porta, porque eles... Quantos anos estão os gêmeos?
Eles estão fazendo
13
no domingo.
Ah, tá. Nossa. Então já tá compreendendo agora.
É, o meu tem 13 e às vezes acontece isso, só que eu escrevo sobre ele, às vezes, né? E eu acabo me denunciando pelo que eu escrevi sobre
Exatamente.
Ele.
Exatamente. Pois é, mas a gente também vive disso, né? Eles são o nosso material, então. Nosso material criativo, né? A gente acaba expondo um pouquinho.
Fernanda, o trabalho de vocês, né? Tem muito a ver com aquilo que deve ter e que a gente torce para ter em todo lar. Né? Os teus últimos anos assim, de entrega na televisão foram entregas linkadas ao sexo, digamos assim, né? Tudo que cerca o sexo, que é uma coisa muito mais ampla, né? Ao comportamento sexual. Né? E o Rodrigo é um cara que muito linkado à gastronomia. Essas coisas surgem ao natural. Vocês têm que parar para pensar onde que a gente precisa trabalhar e colocar um programa, porque o Bem Juntismo meio que mistura tudo isso. Tem uma temática de pandemia também, que mudou muito o comportamento de muita gente. Mas esses assuntos, eles surgem ao natural para vocês desenvolverem trabalhos, né, e aí espalharem isso pro mundo?
Sim, são demandas. Na verdade, eu sou uma pessoa bastante inquieta, assim, mas... E assim, durante a minha vida e os meus questionamentos pessoais, eu acabo querendo levar para outras pessoas, né? Porque afinal de contas, o meu trabalho tem uma ferramenta muito potente, né? Que é a comunicação, assim. Então, quando eu consigo resolver coisas em mim e que eu vejo que não são tão complexas e que às vezes um bom diálogo, uma troca, né? Uma leitura de uma matéria sensacional, né? Um estudo. Enfim, quando eu vejo que é algo que eu posso compartilhar e que eu posso acrescentar, levando para o maior número de pessoas possíveis, isso me deixa muito contente, sabe? E não são coisas, não são... Você vai ver ao longo das temporadas, assim, que não são temas complexos. E mesmo quando eu falava de sexualidade no programa, também não acho que sejam coisas muito complexas, assim. São assuntos quase banais, que você pode conversar com seus amigos em casa e que, no entanto, eu estou levando para a televisão. Não tem nenhuma dificuldade, assim, em abordar esses temas. Eles vêm naturalmente, eles vêm de uma necessidade de troca mesmo. E, bom, daí em relação ao Rodrigo, você fala gastronomia, né? Se ele estivesse aqui no papo, ele até ia achar graça, assim, porque o Rodrigo, ele se considera um cozinheiro mesmo, né? Assim, não tem...
Gente, mas o bolo que ele fez ali, o naked cake, né, pra usar a palavra
não
chique,
ficou lindo.
Meu pai amado.
Ele tem um, mas ele, não tinha nada demais, né?
Mas o Rodrigo tem uma coisa, Fernanda. O Rodrigo tem uma coisa que ele cozinha como a avó da gente cozinhava.
Então, por isso, né? Por isso que ele também não gosta muito desses títulos, assim.
Pois é, mas tem melhor comida do que a comida da avó?
Não tem, né? Então,
tem,
isso verdade. Também é outra coisa que surge muito naturalmente aqui em casa, porque a gente é muito comilão, assim. Ele muito, e eu também muito, assim. A gente adora comer, e a nossa melhor distração, maior distração na vida é acordar de manhã, assim, no final de semana, e pensar o que nós vamos comer o dia inteiro. Então, de almoço vai ser isso, a gente está acabando o almoço, a gente já pensa no jantar. Então, são coisas que, né, são assuntos naturais, né, são assuntos cotidianos, né, de todas as famílias, assim. Então, acabam surgindo com muita naturalidade, com muito prazer, e a gente explora isso para a televisão, de forma que as pessoas também tenham essa sensação, né.
Que tipo de histórias mais chegam na audiência para vocês, vendo os produtos de vocês? São histórias linkadas àquilo ali? As pessoas também querem dividir a intimidade delas? Aqui em casa é a mesma coisa? Que tipo de resposta mais íntima chega para vocês em cima dos trabalhos de vocês?
Olha, quando eu fazia o Amor e Sexo, eu estava num lugar assim um pouco mais, vamos dizer assim, no palco, né? Com roupas de show, cantando, dançando, né, falando discursos mais contundentes, né, olhando para a câmera e tal. Esse lugar, ele me deixava, assim, um pouco mais distante, né, desse lugar comum, assim, porque era um show, né. Agora, eu sinto que eu tô já desde 2018, né, que a gente fez o último Amor e Sexo, então eu não tenho trabalhado na televisão, ao mesmo tempo tenho uma presença razoável na internet, né, não sou uma pessoa muito frequente, mas gosto de vez em quando postar alguma coisa e tal, quando eu tenho tempo. E agora com o Ben Juntinho também tive essa experiência parecida com a da internet, que é assim, as pessoas falam assim, ai, que legal, eles são gente como a gente, né, eles... E aí eu acho isso engraçado, porque eu falo, sim, no caso a gente é gente como vocês.
Mais ou menos, porque o Gabardo não construiu uma capela, isso foi pauta aqui em casa.
Aliás, olha, Fernando, sabe que isso do Rodrigo Hilbert construir capela, que foi revelado agora há pouco, né? Causou assim uma certa movimento, uma comoção, né? Não, mais do que isso, entre os homens. Pô, o cara é bonito, cozinha bem, constrói capela para o próprio casamento, que, né, alguns amigos meus mandavam em grupos de WhatsApp, alguém tem que parar o Rodrigo Hilbert.
O meu irmão disse assim, tu vai falar com a Fernanda Lima, diz pra ela fazer alguma coisa, porque não dá, a gente não tá conseguindo mais lidar, esse homem tá nos demandando e nos exigindo.
Olha, é preciso ressaltar assim, que o Rodrigo realmente é um cara muito prendado, né? Um cara que vem de uma origem bastante humilde, como grande parte dos brasileiros. Então, assim, se vocês forem, até pode ser uma boa matéria aí para o jornalismo, né? Se vocês forem pesquisar, tem muitos Rodrigo Hilberts por aí no Brasil afora, porque as pessoas constroem, sim, suas próprias casas, seus próprios banheiros, suas próprias capelas, né? Fazem seus córregos ali, né? A vida não é fácil, né? E as pessoas mais humildes, elas têm que saber fazer isso. Então, o Rodrigo vem de um lugar onde ele tinha que saber fazer isso. É claro, né? Ele tem algumas, né, alguns atributos, né? Por ser um cara muito lindo, né? Por estar na televisão e tal. E também é preciso dizer que no Fantástico, quando eu falei assim, o Rodrigo construiu a capela e me pediu em casamento, eu não falei que ele fez com as próprias mãos, eu falei que ele construiu, mas que na verdade, como a gente constrói uma casa, eu não construo minha casa com as próprias mãos, eu chamo pessoas. Só que o inconsciente coletivo, ele tá tão...
Atenção que tem um furo jornalístico aqui, não foi o homem
que
ergueu as paredes?
Não, Kelly, olha, tem uma salvação para todos os homens, a gente tá vendo uma saída.
Atenção, GZH!
Atenção, porque assim, ó, é só dar um replay lá na matéria. Eu falei, o Rodrigo construiu a capela e me pediu um casamento. Eu não falei, ele construiu com as próprias mãos cada tijolo e pintou e empilhou. Não foi isso que eu disse. Vocês que entenderam assim.
Isso, ótimo, Fernanda. Essa imprensa então, é bem assim mesmo. E aí tava acabando todos os relacionamentos por uma má interpretação, né? Não, e agora não, agora não. Tudo volta ao normal.
Olha,
Rodrigo,
Fernanda, eu vi um... Atenção!
Calma aí, só um pouquinho. Marcela! O Rodrigo Hilbert não construiu com as próprias mãos a capela. Ele ajudou os caras a fazer. Para de me cobrar. Não,
para. Desculpa, Fernanda. Olha só, ele construiu junto com outras pessoas.
Foi junto.
Junto. Então, junto. Tem uma coisa importante também, que assim, a gente nunca tá sozinho, né? Eu acho que a gente tem sempre, quer dizer, tô falando por ele aqui, né? De repente ele vai ouvir e nem vai gostar do que eu tô falando, mas assim, é importante lembrar também que tem pessoas, né? Outras pessoas, parceiros, amigos, gente que também pode colaborar para esse projeto.
Tu manda os memes para eles, Fernanda? É tu que manda os memes que fala assim, a vacina, a vacina do Rodrigo Hilbert, ele tá fazendo a vacina agora, essas brincadeiras?
Não, recebo, ele recebe, a gente recebe o dia todo, os amigos estão dando risada, e as redes sociais, né, também são rápidas, assim, então a gente vê tudo rapidamente.
Mas... eu quero falar com quem viu o programa ontem, sabe, o que me deixou também, eu acabei de falar que a maravilhosa da relação é ela e não ele, porque as pessoas, ele construiu a capela, ela organizou o casamento, amor, ela fez surpresa pra ele, ela fez o buquê, ela fez tudo, só que aí o que aparece lá no Fantástico, Rodrigo Hilbert fez a capela, claro. E foi, e aí, eu vou falar, Fernanda, porque no nosso grupo a gente já comentou isso me deixou um pouco... Ao mesmo tempo que me deixou, assim, aliviada, porque eu vi que não é só comigo, né, me deixou, assim, cai um mito ali, quando ele diz que ele botou um calção de futebol. Eu vou contar pra quem não viu o programa, mas, por favor, vocês podem assistir assim que tiver no Globoplay, é bem legal, uma delícia, leve, divertido. A Fernanda fez a surpresa, né, e ela vai contar, mas aí ele diz que um dos filhos falou, papai, tem que botar uma roupa branca, porque a gente tem... E ele achou que era pro aniversário.
Sim, mas
e
ele não botou sabia o que era.
Um calção de um futebol!
Mas ele não sabia o que era.
Um dia normal, Davi!
Como é que ele vai saber que é pra casar?
Disse, não, mas olha só.
Bota uma roupa branca pra casar. Ele, ah, pode ser pra Iemanjá,
algumas coisas não, assim. Não, mas olha só, deixa eu te falar. Como eu armei essa história bem organizadinha, e a gente tava numa situação... É, ali de pandemia, de quarentena, que a gente também não se preparou. A gente foi pro sítio usando o que tinha lá, a gente também não tinha muita roupa, as crianças foram crescendo, estava tudo pequeno, enfim, era uma situação engraçada, assim. Então, como eu organizei a coisa de todo mundo estar de branco, ele também não tinha roupa branca. Eu tinha o tal do vestido, eu olhei no armário dele o que que tinha, e de fato, só tinha essa bermuda branca, que é assim, um traço. Ele usa quando ele tá lá pra fazer as coisas dele. Eu separei a bermuda porque eu não ligo pra essas coisas. Eu tava achando tudo muito divertido, né? Dessa maneira, assim. E tanto que as crianças também não tinham roupa branca. Um tá com uma camisa minha e o outro não me lembro o que eu botei. Mas eu fui catando o que tinha de branco, assim. Até eu tinha um all-star, ele também tinha um all-star branco. Ele acabou indo de pé descalço. Mas foi o que deu, entendeu? Não é que ele pegou a bermuda, assim, de futebol porque ele escolheu aquela branca. Era a única que tinha. E no fim,
Bem nervoso. Ele parecia uma Mas foi legal, foi bacana. Eu vi no vídeo, você já tá chorando já na... Porque ela vem no Rio, né? Conta pro pessoal, porque foi lindo.
Foi, então, daí a gente armou que a cena seria eu, o João e o Francisco vindo no barquinho dentro do lago para ele ver e ficar com essa sensação de miragem. Como ele tava meio sonado, foi exatamente o que aconteceu, né? E aí a gente pegou uma caixa de som, uma caixinha de som, assim, botamos dentro do barquinho pra gente chegar com a música tocando. Na real era pra Maria estar junto, mas eu fiquei morrendo de medo dela, sei lá, né, acontecer alguma coisa ali no barquinho. Então deixamos a Maria com ele. E aí foi isso, quando a gente entrou no barquinho, só que até ele acordar, foi uma correria, porque eu tinha juntado um mês de folha seca pra jogar dentro da capelinha, eu tinha separado a bebida, o bolo, tudo escondido, tudo correndo, assim, tudo. Então, quando ele foi dormir, foi tipo, 3, 2, 1, vai, ele foi dormir, corre, a gente começou a organizar tudo, então tomou uma puta adrenalina, assim, e aí eu fui lá pro meu lugarzinho de yoga, me maquiei um pouco, botei a roupa, o meio cabelo e tal, deixa meus meninos, nos organizamos, daí, ele tá acordando, tinha um daquele walk-talk, assim, então foi muito engraçado, assim, parecia uma cena de filme. Aí a gente foi esperando ali atrás do barquinho até a gente entrar, daí chegou a hora da gente entrar no barquinho, a gente entrou e eu e os meninos super nervosos. Parecia que tinha, assim, 5 mil pessoas ali no sítio. E aí a gente já tava super emocionado, né? Porque a gente nunca conseguiu pegar ele em nenhuma surpresa.
Ele nem desconfiava? Foi surpresa mesmo?
Zero, zero, zero.
E aí, sim, mas ele construiu a capelinha sabendo que ia acontecer isso.
Mas ele construiu essa capelinha tem uns 7, 8 anos já.
Ah, tá.
Entendeu? E aí, então, já não tinha rolado o casamento. Depois que ele construiu, ele, e aí, vamos fazer essa festa? Ele, vamos, mas putz, eu falo no programa, né, que eu tinha muito medo de fazer a festa, de levar as pessoas para Teresópolis, de chover, sei lá, de a comida não dar certo, de ter que fazer todo. Eu nunca me dei muito bem com essa história de casamento, assim, sabe? Eu fui prorrogando. Ah, vamos fazer só para nossa família. E nunca calhava de ter a nossa família toda e tal. E aí, por conta dessa tristeza de ter perdido meu pai ali naquela situação, assim, eu comecei a entrar numa de que a gente só tem hoje, sabe? E quem a gente tem, a gente precisa valorizar, a gente precisa sedimentar, a gente precisa celebrar. E ali, mesmo ali no casamento, assim, era um momento muito triste da nossa vida, assim, porque mesmo as crianças nunca tinham lidado com perda, foi tudo muito forte. Então foi mais um motivo, sabe, para eu queria que a minha mãe estivesse lá, eu queria que a minha sogra estivesse lá, mas não tinha como, assim. Então eu falei, eu vou fazer desse jeito porque eu quero esse registro para nossa vida, sabe? Eu acho que isso vai nos unir mais e vai ser um momento especial para ele.
Não, eu ia dizer que eu conheci o teu pai, o Cleomar, já que tu falaste nele, eu conheci bastante, ele sempre vinha falar comigo por causa de uma crônica, de outra e tal, essas coisas. E ele sempre uma pessoa muito alegre, o Cleomar, ele já chegava no lugar, todo mundo via que ele estava chegando, porque ele já se anunciava, né, aquela coisa, sempre uma pessoa alegre, sempre comunicativa, aquele jeito, né? Expansivo, pois é. E foi aquele drama, acho que ele foi uma das primeiras vítimas da Covid, acho que por aqui, né? Foi.
Foi.
Que foi no início da pandemia, aquela coisa toda, foi. Né? Isso para ti, assim, como é que pegou para ti, tu vendo as coisas como estão acontecendo no Brasil hoje, tendo essa tragédia pessoal, assim, familiar, né? O que significa para ti ver o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Tendo isso como pano de fundo?
É o Davi, né, que está falando?
Isso.
Ai, Davi, é revoltante, né? Assim, é muito triste a gente ver isso que está acontecendo e saber que podia ser evitável, né? Pelo menos uma grande parte das mortes que a gente está vendo no Brasil, né? Dessas, sei lá, 4.000, 3.500 mortes diárias, assim, a gente sabe que poderia ser evitável porque alguns cuidados básicos, né? Que a gente tivesse tomado desde o início, né? Essa coisa da máscara, né? De lavar a mão, de explicar à população a gravidade do problema, né? De levar mesmo a sério a questão como uma pandemia, né? Porque pandemia é pandemia, não tem outra coisa a se dizer. É uma pandemia, então a gente precisa se unir, né? Como uma comunidade deve fazer, né? Para evitar os danos maiores, assim. Então, foi triste desde março, quando eu tentei muito fazer meu pai entender que ele precisava se isolar e ele não caiu nessa, sabe? Ele achava que eu sempre era um pouco radical, um pouco exagerada, um pouco assim, um pouco tal. Então ele não me ouviu, assim. Então ali já começou a minha angústia, porque a gente estava isolado, a gente que é mais jovem, né? Saiu correndo da cidade como se fosse uma operação de guerra, assim. E quando eu vi que ele estava encontrando pessoas e, né, celebrando a vida, porque meu pai era desses, né, não tinha tempo ruim, ele queria estar sempre abraçando e beijando, né, e em comunhão com as pessoas. Então, desde ali, assim, para mim já foi muito complicado, assim. Tanto que quando eu soube que ele estava infectado, eu e meus irmãos, a gente ficou, no primeiro momento, a gente ficou muito brabo, sabe? Tipo, pô, cara, a gente avisou, tava na cara que isso ia acontecer, sabe? Então, dali em diante, assim, a gente só foi vendo a coisa tomar uma proporção gigantesca e com uma falta de responsabilidade, né, absurda por parte do governo, né, de banalizar essa situação. Então, a gente sabe que a gente sabia que a economia ia ficar completamente abalada, né, a gente sabe que a gente vai enfrentar uma recessão profunda, mas antes de tudo isso, a gente precisa do nosso povo vivo. Né? Então, eu fico um pouco revoltada, assim, sabe? Com muita dor, com muito sofrimento, porque eu queria muito meu pai aqui com a minha filha, sabe? Eu sei que ia ser o momento mais lindo da vida do meu pai, sabe? Com 84 anos, vendo uma menina que ele ia reviver a minha infância, sabe? E, então, é com muita dor, assim, mas também com muita revolta, assim, de ver, inclusive, outros países que estão conseguindo, né, superar de alguma maneira, né, ou seja, as pessoas já estão nas ruas, as pessoas já estão voltando ao trabalho com todas as precauções e a gente ainda nessa situação, né.
A única coisa que tá conseguindo, imagina, né, aqui na Rádio Gaúcha, em GZH, Zero Hora, RBS TV, quando a gente está falando de jornalismo, quase todos os assuntos linkam com a pandemia, né? A gente está conversando contigo aqui, né, Fernanda? Imagina, sobre um programa, né? Sobre tudo isso, e aí vem, né? Não tem como fugir, né? E o que ontem a gente conversou aqui com o ex-prefeito de Rivera, tu vai saber, fronteira com Santana do Livramento, e ele é um deputado hoje lá no Uruguai. E o Uruguai é um dos piores países hoje naquela relação com 100 mil habitantes na doença, né? E muito por causa da cepa brasileira, essa P1 que chegou lá. E o Uruguai estava vivendo normalmente a vida. O Uruguai apostou muito na vacina, só que a vacina é mais demorada para fazer esse ciclo todo acabar, né? E aí o Uruguai, que a gente pensou que estava lidando bem, a mesma coisa. A gente vai para a Grã-Bretanha, né, Inglaterra, mesma coisa, Fernanda, né? Eles estavam indo bem, aí abriram tudo no verão passado, os ingleses viajaram, voltaram, trouxeram todas as cepas do mundo, e hoje a Grã-Bretanha é, nessa relação de 100 mil habitantes, o país que mais gente morreu, ao mesmo tempo que também está com uma vacina muito avançada, com lockdowns mais sérios, o governo tem dinheiro para pagar as empresas e as pessoas. Então realmente é muito triste, assim, que quase todo o assunto, quase todo entrevistado, desde março do ano passado aqui no Timeline, tenha algo a ver com a pandemia. Esse é o tamanho da pandemia. É muito difícil a gente ter alguém aqui que não fale disso, né?
As nossas vidas estão afetadas, né? E mesmo as pessoas mais privilegiadas estão sentindo na pele o que é viver, né, um regime como esse, né, e tirando, né, fora as pessoas que realmente estão com necessidades, que aí é lamentável, né, a gente vê a situação que está o Brasil. Mas o importante de tudo isso é que a gente não pode negar a situação, né, a gente não pode negar o fato, né, então as coisas vão, a gente vai ser prejudicado dessa, vamos, mas a gente precisa entender qual é o fato, né, existe uma pandemia, está matando muita gente, como é que a gente vai fazer para cessar isso de alguma maneira, né. Então é isso.
Fernanda, obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu tempo e um beijo nos guris, na menina e no Rodrigo. Obrigada. No Rodrigo tá, tu pode dar um beijo, pode dar um beijo na boca dele.
Tá bom, olha,
eu fala que eu
os homens
enviei.
Também estão se revelando bastante, viu? Né?
Tu sabe, Fernanda, que o Potter sempre diz...
balançando.
Essa minha pois revelação,
Fernanda...
Pois
é, agora vai chegar a revelação.
Viu, ela não é de agora. Fernanda, deixa eu fazer a revelação. O Potter sempre diz, não é de agora, faz muitos anos que ele diz que o Rodrigo Hilbert... é o ser humano mais bonito que ele já viu na vida dele.
Não é o homem, é o ser humano mais bonito.
O ser humano.
Tá vendo? Quando, Fernanda, tu vai me entender. Quando ele sorri com os olhos fechados, sabe? O design que fica no rosto dele... como, sei lá, é ver uma peça de design maravilhosa. Tem uma coisa assim que é maior, entende? Tu não tá vendo só um ser humano bonito, é uma coisa maior que isso. Tu não tem explicação.
Ele tem defeito, Fernanda.
Tu me entende, Fernanda, tu me entende.
Ele tem defeito?
Não, ele é perfeito.
Imaginei. Cara...
ele é completamente perfeito. E vou te dizer, eu fico feliz que o Rodrigo esteja causando essa comoção nos homens, porque eu acho que nesse sentido também, muito homem vai sair do armário, né? Porque não tem sentido a gente ficar escondendo esse
não
desejo,
tem,
né?
Tem.
E o Rodrigo, não, ele vem pra mexer, de verdade.
Né? Assim, Fernanda, acaba, não mistura as coisas, que eu não faria nunca isso com um homem casado. Eu não tô falando que eu desejo ele.
Não importa que
você
seja casado.
Tá
falando muito profundo.
Te libera, te libera. Eu não tô falando de desejo, Fernanda. Não mistura as coisas. Eu tô falando de design, de beleza.
Pensa bem.
Tá, vou pensar.
Pensa sobre isso. Depois eu vou pensar.
Perfeito. Tudo vai mudar.
Faz o seguinte, Fernanda. Fala pro Rodrigo. Obviamente, a Lizy, que é a nossa produtora, ela tá tentando muito marcar uma entrevista com ele.
Mas marque na minha
férias,
porque
eu não
vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer a entrevista.
Mas diz pra ele, assim, fala, ô Rodrigo, a Rádio Gaúcha tá tentando faz tanto tempo, tem um apresentador assim, o Potter.
Tem um apresentador psicopata lá.
Olha, tá aí o defeito do Rodrigo. Ele não responde por isso. Então,
você
ficar chupando o dedo.
Surgiu, viu?
Isso é a vida, né, gente? Isso é a vida.
É a vida.
Se contentem com esse altar. Coloquem ele lá no altar e fiquem exaltando ele de longe.
Perfeito.
Mas eu vou tentar.
Perfeito. Fernanda, obrigado pelo teu carinho, tua paciência e tua alegria com a gente aqui. Um beijo, imagina, todo mundo aí.
Um beijo pra vocês, tá? Obrigada pela brincadeira.
Beijo, que isso, querida. Boa sorte na temporada. Todo mundo assistiu. Faz o convite aí, faz o merchan, Fernanda.
Por favor, toda quinta-feira, 9:30 da noite no GNT. Não percam, bem juntinho.